Está começando. Podcast.
Fala, prodígios, tudo certo? Aqui quem fala é o Roger.
Fala, prodígios, aqui quem tá falando é o Marcão.
Estamos aí para mais um podcast, nosso podcast número 5, né?
Isso aí.
E mais uma vez trouxemos aqui um tema que teve repercussão, tem muita gente que gosta de falar sobre isso, muita gente não conhece, né?
Sim, verdade.
A gente chegou a anunciar ali nas redes sociais, nós vamos falar sobre a jornada do herói.
Jornada do herói. Só um adendo, eu acho que esse podcast é o 6, né?
6?
É o 6.
Então já começa a primeira gafa.
Já erramos aí.
Segue o podcast.
Que a gente nem... Mas enfim, a gente vai falar hoje então da jornada do herói. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já reparou que a maioria das histórias de Hollywood, de aventura, de cinema e franquia, elas têm a mesma estrutura?
É.
Jogos Vorazes, Harry Potter, sim. Star Wars, a gente vai falar sobre isso.
Tem muita gente que às vezes não percebe a estrutura.
Sim.
Porque a gente vai até esmiuçar hoje essa jornada, né, essa fórmula que foi criada. Mas tem muita gente que pega um passo, dá uma modificada, pega um outro e dá uma modificada, mas a essência
sempre
é ela.
Teve lá, né?
Então é isso aí, o Marcão falou, a gente vai dar alguns exemplos, vai procurar sempre esclarecer pra vocês, mas vamos direto pro assunto, né?
Sim.
Sem mais delongas. Ó, quem... A gente vai falar da jornada do herói, mas esse termo jornada, na realidade, dando o crédito ao verdadeiro criador, é o seguinte: quem deu o primeiro start, quem foi o primeiro a bolar tudo isso, foi um americano chamado Joseph Campbell, certo? Mas a gente está falando jornada do herói, e esse termo jornada foi dado por outro cara, que é o Christian Vogler, né?
Ah, sim.
Que aí ele pôs o nome de jornada. Mas assim, a essência, da onde ele criou essa formulinha, vem do Joseph Campbell.
Eu acho que o livro é monomito, né?
Monomito, isso. Alguns falam que traduziram para aventura do herói, então assim, mas aí a gente só tá sendo justo a quem botou o nome, né?
Com certeza.
E é o seguinte, o Joseph Campbell foi... como é que ele chegou a essa fórmula, né? Como é que ele chegou a esse pensamento? Durante uma pesquisa que a gente fez, é o seguinte, ele quando era bem novo, né, ele foi para uma peça de teatro com o pai, e ele ficou... A peça falava sobre alguns ameríndios, né? Assim, são índios da América e tal. E tinha ali a figura do cowboy e tal, que era o que movia o americano, né?
Sim.
Era o assunto do momento, vamos dizer assim. E ele ficou fascinado ali pelo índio da história. Ele ficou ali interessado na cultura indígena e tal, e ele começou a ir atrás disso, pesquisar tal, na sua vida adolescente e tal. E ele começou a ver que havia um padrão nessa cultura indígena. Por mais que elas tenham suas vertentes, assim como é no Brasil, a gente tem várias tribos,
sim, sim.
Em qualquer lugar do mundo, os seus nativos tiveram várias vertentes. E lá nos Estados Unidos não foi diferente, e ele viu que nessas vertentes havia como o Marcão falou, um padrão aí que era seguido,
né?
Se repetia, mesmo detalhes diferentes, óbvio, quando você fala de culturas diferentes, vão ter nomes, vão ter lugares, vão ter diversas coisas que vão ser tratadas de forma diferente. Mas havia uma essência ali no fundo que ele captou, né?
Que ele manteve, né?
É.
E é legal isso que você falou, porque aí em 1949, que ele escreveu de fato o livro chamado O Herói das Mil Faces, que é isso que o Roger estava falando. Ele começou a perceber que as histórias de divindades, de mitos, elas se repetiam em alguns pontos, né?
Sim.
Então ele começou a estudar as histórias mais ouvidas, né, de todos os tempos, que é Jesus, Moisés, Buda, essas mitologias, mitologia grega, nórdica, tinham pontos que se repetiam. E aí que ele desmembrou, ele fez uma engenharia reversa, né, como se fosse um quebra-cabeça de como funcionava. E aí ele começou a compor em fragmentos todas as etapas que concluíam essa jornada desse personagem, desse herói.
Isso aí. E assim, eu acho legal porque mostra como a nossa mente é aberta, pra gente que é criador de conteúdo, a gente gosta também de ler diversos conteúdos,
sim,
né? Tipos de quadrinhos diferentes, de assuntos diferentes, de filmes diferentes. Foi exatamente essa mente aberta que permitiu o Campbell de ter essa, essa ideia, esse insight, assim, né?
Com certeza.
Você vê, era um cara de uma família católica, de base católica, bem, né, religiosa, mas que foi fascinado aí pela cultura nativa americana e foi atrás disso. Então, você vê que a gente não pode ter preconceito, né, cara?
Com certeza.
Tudo a gente tem algo pra aprender.
As histórias, elas movem o mundo, né?
Movem
o mundo. E é interessante que essa formulinha, assim, que não precisa ser uma regra exata pra quando você quer construir algo, mas é bom você saber sempre a essência, porque ela não é só utilizada em Hollywood, nos filmes. Até campanha publicitária, comercial, ela sempre tem algum fragmento da jornada do herói.
Sim, sempre tem um roteirinho, algum ponto ali.
Os elementos, eles se mantêm, né?
Isso. Então, e se você for... A gente deu uma pesquisada na vida do Campbell, e é o seguinte, só por título de curiosidade, ele foi graduado em literatura inglesa, e o mestrado dele foi literatura medieval. Então você já vê que ele já tinha essa tendência a buscar aí os fatores históricos, né? Ir atrás desses pontos. E só para fazer uma relação com o que a gente falou no podcast passado, que é o seguinte... Ele, o Joseph Campbell, ele fez uma viagem pela Europa com uma bolsa de estudos, né?
Sim.
E ali ele foi, assim, muito influenciado, inspirado, na verdade, né? Por artistas da geração perdida, que foi Thomas Mann, né? O James Joyce. E ele também foi apresentado à arte moderna. Então ele conheceu Picasso, né? As obras de Picasso, entre outros. E uma coisa, para relacionar com esse podcast passado, ele encontrou uma familiaridade, um interesse muito grande pela teoria freudiana e as obras de Carl Jung. E a gente falou de Carl Jung aqui num podcast
sobre
passado,
arquétipos.
Quando,
né?
A gente falou de arquétipos. E a gente, quando foi esmiuçar aqui, assim, de modo de falar, né? Quando a gente for dar uma passada aqui por cima da fórmula, vocês vão ver que arquétipo está diretamente envolvido com a fórmula, né?
Com a formulinha.
Então você vê que é tudo relacionado. A gente falou sobre Carl Jung ter bolado essa primeira teoria, essa primeira ideia do que é um arquétipo, do que é essa imagem primordial, essa imagem primitiva na nossa cabeça. E ele pegou isso para os trabalhos dele. Ele falou, o que esse arquétipo quer dizer para mim, né? Então, assim, ele avaliou, estudou todas essas vertentes culturais aí, viu que dentro delas o arquétipo estava lá, né?
Sim, e é interessante até explanar de novo para quem perdeu ou não viu o anterior, mas o arquétipo, que o Roger estava falando, é como se fosse um modelo mental que está presente no inconsciente coletivo da maioria das pessoas,
isso aí,
né? Se repete, por exemplo, o arquétipo do pai já está no inconsciente do ser humano, que o pai é aquele que protege, que dá orientação. Claro que tem muito pai que não é assim, mas a maioria das pessoas tem isso, sim, no inconsciente do que um pai deveria ser.
A ideia primordial.
O modelo que se repete, é isso aí.
É, e é legal porque, assim, o que ele pegou foi nomenclaturas diferentes. Então, por exemplo, ele chamava muito de os mitos, né?
Mitos.
E que são os mitos, são as grandes histórias simbólicas de diversas culturas.
Exatamente.
Que retratavam para ele a psique e o espírito humano, que nada mais é do que uma imagem primordial, um arquétipo.
É, os mitos, assim, eles são como se fosse um espelho para nossa vida,
é,
né?
É isso aí.
Porque o ser humano não mata dragão, como nos mitos,
sim,
não enfrenta anjos, mas ele passa por problemas da vida, e aí quando ele encara esses mitos, ele vê, ele lê ou vê, ele vê refletido a vida dele, como se fosse uma simbologia, né?
Exatamente.
Isso é bem interessante.
E é legal, o Marcão falou até no começo, já, sobre as propagandas publicitárias e tal, e você vê, às vezes, eu tenho parentes que às vezes olham aquelas propagandas de carro, vendendo um novo carro, nova caminhonete. E é um cara, sabe? Putz, tá vindo uma tempestade que tá levantando vaca e não sei o que, e o cara fugindo e tal. E eles falam, pô, mas que propaganda louca é essa que o cara tá fugindo com a caminhonete e tal? Era só falar que o carro tem isso e aquilo. Mas aí entra nesse ponto que a gente tá falando. Eles colocaram ali esses pontos da jornada. Então o cara tá enfrentando, né? Um demônio, um mito a mais ali, que,
exatamente,
vai além da nossa imaginação, que o carro é capaz. Então, dentro da publicidade, vocês vão encontrar aí uma porrada de elementos da jornada do herói.
Muito mesmo.
E aí, a gente, assim, como a gente falou, ele criou esse mito aí da aventura do herói, o monolito, né? que se espalhou e como vocês vão, a gente vai esmiuçar aqui muitos autores de histórias e diretores de Hollywood pegaram isso e transformaram em grandes sucessos.
Sim, né? A gente vai dar até exemplo, né, conforme eu falo.
Vamos passar por alguns. E só que aí a gente queria, antes de ir direto para a fórmula, falar o seguinte: existe uma básica que são, você dividiu o roteiro nos três atos.
Exatamente.
E a fórmula da Jornada do Herói, ela vai entrar nesses três atos, só que mais, como o Marcão falou, né, esmiuçada, mais quebradiça ali.
É.
Ela vai separar mais, fragmentar mais esses três atos. Mas, basicamente, o que esses três atos vão fazer é dividir os momentos de transformação do personagem.
Exatamente. Né, é até interessante falar que, assim, a Jornada do Herói, ela é composta de 12 passagens.
Isso aí.
E dessas 12, você vai quebrar em grupos, que a gente vai falar conforme os atos forem passando, de atos que compõem um mito, né? Não necessariamente exatamente é o primeiro, segundo, terceiro ato do roteiro, mas a essência sempre vai estar lá, que às vezes uma acaba um pouco antes, tal.
É, e é legal, a gente até cita aqui, mas assim, a Jornada do Herói, ela pode entrar tanto para um filme exclusivo, assim, uma edição de começo, meio e fim,
sim,
né, os atos primeiro, segundo, terceiro, como a gente até cita, uma trilogia.
Com certeza.
Então, assim, histórias mais longas e tal, às vezes ela acaba no primeiro ato, ela pode acabar no segundo,
sim,
ato, voltar,
sim,
no terceiro. Então, assim, usando até um exemplo que eu sei que teve muita gente que ficou irritada com uma trilogia chamada O Hobbit.
Ah, sim.
Então, assim, quando você faz esse...
O primeiro é bom.
O primeiro é bom. O primeiro é bom.
Deixamos claro.
Na nossa opinião, né? Claro,
é,
a gente,
sim,
gosta. Eu mesmo sou fã pra caramba de Tolkien e, mesmo concordando que, assim, pra mim não tá no nível do Senhor dos Anéis, assisto tranquilamente, não vou mentir.
Sim.
Mas, assim, se a gente for parar pra ver o terceiro filme, é o que acontece quando você não fragmenta corretamente os atos.
É.
Né? O terceiro ali ficou se prolongando numa batalha ali que...
Virou uma bagunça,
virou,
né?
Virou uma bagunça,
essa é verdade.
Então, assim, se você racha direito esse seu roteiro para que esses três atos sejam coesos, né?
Sim.
Fica muito mais fácil para quem está assistindo sua obra, lendo sua obra, acompanhar de forma tranquila aquela sequência, né? Senão vira como eu falo, uma bagunça.
Sim. Mas, enfim, vamos para a fórmula, então?
Vamos passar para eles. Então, a gente vai aqui em cima do, como eu falei, essa Jornada do Herói, que vem a partir do que o Campbell desenvolveu e tal, e que foi já mais bem estruturado.
Sim.
Né?
Então, eu vou começar falando o primeiro passo.
Manda aí.
Da fórmula Jornada do Herói. Então, o primeiro passo, galera, chama-se Mundo Comum. Então, o Mundo Comum é onde você vai mostrar e apresentar o teu personagem para o leitor, para quem está vendo o teu filme, ou até para quadrinho também. Isso, não pense que isso não serve para quadrinho, não.
É, serve.
Mas você vai apresentar o mundo comum do personagem numa situação que ele tá no ordinário, ele está no tradicional e nada acontece na vida dele. Ele está mostrando para o espectador como que funciona esse mundo.
Sim.
Então, por exemplo, Harry Potter, ele está lá debaixo da escada morando com os tios. Na Inglaterra, né?
Isso.
E ele tá num mundo apresentado pra galera que é um mundo ordinário.
Qual é a rotina?
Nada acontece,
dele,
né? Aí você pega outro exemplo, você pega Jogos Vorazes, a Katniss, que é a personagem principal, tá lá caçando pra levar comida pra família no distrito.
Isso aí.
E ele mostra pras pessoas, que apresenta ali como é que funciona o mundo normal.
É. E é legal, assim, a gente fazer essa análise do mundo comum, porque os mundos comuns podem mudar, né?
Então, exatamente.
Assim, mundo comum é... Qual é o mundo comum do seu universo que você está...
Exatamente,
tá,
isso.
Né? Qual é a rotina das pessoas no seu universo?
O mundo comum do Harry Potter não é o mesmo comum que,
exato,
o Luke teve no Star Wars.
Exato, é. Então, assim, o mundo comum dentro do universo que você está criando ou,
exatamente,
desenvolvendo aí. Então, basicamente, é isso aí que o Marcão falou. É o momento onde você mostra a rotina, né?
É.
Qual é a rotina ali naquele momento. E aí, para toda a história acontecer, existe a ida para o segundo passo, né?
Exatamente.
E o segundo passo é o chamado aventura.
Chamado aventura.
O chamado aventura é quando começam-se as complicações. Então, é algo que vai chamar a atenção do herói. Herói, quando eu falo herói, não é só de super-herói. Herói é, assim, protagonista da história, né? A pessoa que vai mover a história. É a motivação. O que vai fazer essa pessoa sair dessa rotina para entrar na aventura, por assim dizer, né? Então, assim, o que vai motivá-lo, o que, que vai ser uma necessidade, como o Marcão deu o exemplo da Katniss no Jogos Vorazes,
sim,
ali foi uma coisa meio que assim, uma necessidade. Ela precisava, exatamente, livrar, né, a irmã da escolha lá para entrar nos jogos, e ela foi. Então foi uma emergência, por assim dizer. O do Harry Potter, que o Marcão citou, foi uma carta.
Foi a carta de Hogwarts.
Então já é uma, né, um convite. Ali foi, o chamado aventura pode ser chamado de um convite ali, né?
Tem até uma nomenclatura de roteiro que chama-se incidente incitante. Então a tua história tá no comum e tem uma quebra que vai fazer ela ganhar uma partida.
Isso aí. Entendeu? E é legal porque assim, eles falam que é nesse momento que o seu herói começa a ser o herói novamente. Protagonista, né?
Sim.
Começa a se tornar mais do que o homem comum. Homem comum, exatamente, não porque ele vai ganhar por poder, porque ele vai ser mais do que o homem daquele mundo como ele é normalmente, né? Ele vai ser, exatamente, algo a mais.
E aí, logo após o chamado aventura, e esse passo é legal porque se remete até a nossa... Tudo aqui se remete à nossa vida, né?
Sim.
É como se fosse um espelho. E o terceiro passo é a recusa do chamado. Por quê? Teu personagem vai ter um medo, vai ter um receio.
Sim, sim.
Ele não vai querer ir de antemão assim pra aventura,
aceitando,
em si,
né?
Entendeu? É como você receber agora um chamado que vai mudar a tua vida, um chamado pra aventura. Você vai ter um receio de, sei lá, deixar a tua família pra mudar pro outro lado do mundo, então, sabe?
É legal isso aí, de comparar com a nossa vida, né?
Sim.
Porque tem muita coisa, como eu falei, a jornada funciona porque a gente se espelha, né?
Exatamente.
É bacana isso.
Então o herói, ele vai recusar a aventura por medo ou conflito, entendeu? Tem até uma passagenzinha do Harry Potter 1 que ele fala pro Hagrid, quando ele vem falar, ó, você é um bruxo. Não, eu não posso ser um bruxo.
Aceito, né? É legal isso. Você falou até de mudar da família e tal. E como a gente relaciona com as pessoas. Imagina assim, a gente, uma mudança de emprego é uma jornada do herói, né?
Sim.
Porque assim, você tá num mundo comum, uma rotina.
Você já conhece as pessoas.
E aí vem uma oferta, vamos supor, pra mudar de emprego. A primeira, pode ser que você aceite, mas a primeira coisa que você vai fazer é recusar, assim, preciso pensar.
Exatamente.
Porque vai sair da zona de conforto.
Ainda então, mais assim, se você tiver que mudar de estado.
Verdade. Então, assim, quando a gente fala que relaciona muito com a nossa vida, é porque são decisões que os protagonistas vão tendo que fazer, experiências que eles vão passando, que elas podem ser relacionadas com praticamente todos os desafios da nossa vida, né? Então, e aí tem nesse ponto a recusa ao chamado. Pra quem é fã de Star Wars, saiba que tá tudo aqui, né?
Sim.
A história inteira de Star Wars tá aqui. Então, tem o Luke lá no acho que é... Não lembro agora o nome do planeta lá que ele fica.
Foi a Princesa Leia que fez o chamado pra ele.
Então, ele encontra lá, ele tá no mundo comum dele, tranquilo ali, e aí ele encontra o R2-D2. Com a mensagem da Princesa Leia e tal, e o Obi-Wan aparece. Okay? Quando que é o chamado à aventura dele, assim? É quando a família dele é morta lá e ele fica sem ninguém, né? E assim, porque de início ele até recusa aí com o Obi-Wan, né?
Sim.
Que é a famosa, que a gente falou, é sair da zona de conforto.
Sim.
Né? E aí depois que ele se recusa, ele tem que ser convencido, né? Para que haja uma aventura, ele recusa primeiramente, mas ele é convencido. E quem convence, geralmente, quem vai introduzir esse herói no novo mundo que ele está entrando, é um mentor.
Uhum.
Né? Então, assim, novamente, seguindo o exemplo do Star Wars, o Obi-Wan é o mentor. Ele é o cara que vai introduzir o Luke, vai apresentar essa necessidade de que ele entre, se prepare no novo mundo agora.
Então, o personagem principal, ele vai encontrar com o mentor dele.
Vai encontrar com o mentor. Então, assim, novamente, quando eles falam mentor, a definição não é que tem que ser um velho, sábio, sim, não sei o quê. O mentor é alguém que o herói encontra para ajudar ele na transformação, para transformá-lo, né? Ajudá-lo na transformação de um homem comum a um herói protagonista, né?
Que é aí que ele vai assumir o risco de entrar na nova,
isso aí,
no novo universo, nessa nova jornada.
E aí a gente tem o próximo passo,
que é o cruzamento do limiar. Então, o que é o cruzamento do limiar? O herói, ele quer a aventura, ele aceita a jornada e ele vai em rumo ao novo mundo. Então, ele vai conhecer esse novo mundo.
Isso aí.
Então, ele vai sabendo que ele vai sair da zona de conforto dele, entendeu? E é interessante que é aí que o herói, ele vai começar a de fato perceber o novo mundo. E eu tenho como exemplo, por exemplo, o Harry Potter, quando ele vai para aquele beco diagonal com o Hagrid comprar os materiais, ele vai começando a ver como é que a magia funciona, como que a bruxaria funciona, e aí você começa a ver o mundo que você está entrando, né?
É basicamente o cruzamento do limiar. Esse limiar pode ser a realidade, né? O cara, assim, pela primeira vez, ele assume o papel que o chamado lhe deu, né?
Sim.
Então, assim, se o convite do Harry falava que ele era um bruxo e ele recusou, é no cruzamento do limiar que ele vai entender que ele é um bruxo.
Exatamente.
Então, agora eu já tô, né? Sim, primeira vez que o seu herói vai vestir a capa aí.
E até na nossa vida comum, você estava dando o exemplo do emprego, você vai começar a ver como é que é a empresa, você vai estar entrando pela primeira vez na empresa, vendo como que é o ambiente,
verdade.
Se familiarizando com o novo mundo que você está pertencendo agora.
Isso aí. E aí a gente vai pro próximo, sexto passo, que são os testes dos aliados, dos inimigos, né? Quando ele vai começar a ver os problemas desse novo mundo que ele tá aí, né?
É.
E os problemas e as pessoas com quem ele pode contar.
É. Que é aí que ele começa a sofrer os conflitos, né? Porque
isso.
Você vai ter que crescer, o herói ele tem que crescer. Ele não pode ser aquele cara do mundo comum, ele vai crescendo. E crescer dói.
Sim, sim.
Literalmente, quando uma criança tá crescendo, vai doer.
Sim,
ela,
sim.
Ela fica com a perna doendo e tal. Mas é aí que ele vai enfrentar essa mudança.
Isso aí.
Com os inimigos opostos ou até inimigos internos também, né? Que vão fazer ele crescer.
É legal isso aí que você falou dos inimigos internos, porque os testes aliados inimigos, realmente, a gente tá num ramo de super-heróis, mas a jornada do herói, como a gente falou, funciona em qualquer coisa.
Sim.
Como Harry Potter ou... Então, assim, os testes podem ser inimigos, podem ser coisas internas, podem ser complicações que ele começa a ter, podem ser, às vezes, outras descobertas que ele faz sobre o mundo ali. Não precisa ser representado como uma pessoa ali, né?
Sim, exatamente.
Mas claro, quando a gente fala de super-heróis, geralmente é aí que ele começa já a ter os primeiros encontros com alguns vilões.
Exatamente.
As primeiras dificuldades em enfrentar, né?
E aí, logo após isso, a gente entra no sétimo passo, que é a aproximação da caverna profunda.
Isso aí.
Então, o que é isso? O herói ele vai começar a se defrontar com o maior inimigo dele. Ele vai começar, ele geralmente vai ter aliados, mas ele vai se preparar para a maior batalha dele que vai mudar tudo.
É
a maior batalha que vai fazer ele crescer, se provar como herói que ele é, mas talvez não saiba ainda.
E é legal que, assim, nesses testes aliados e inimigos que a gente falou do anterior, ele tem os primeiros desafios que vão preparar ele, que vão mostrar pra ele que ele precisa se preparar, né? E aí vem esse passo que você falou, essa preparação, que é a hora que ele tem essa realidade do tipo, eu preciso me preparar para o próximo desafio, que provavelmente será maior.
E eu vou citar de novo Harry Potter, sei que tá meio maçante, mas cara, o primeiro filme é exatamente essa jornada.
Isso aí.
Porque qual é que são a aproximação da caverna profunda? Ele quer, com a Hermione e o Ron, chegar até a Pedra Filosofal. Só que ele tem que fazer, passar por inúmeros estágios e ir descendo lá até chegar à Pedra Filosofal. Então ele vai se aproximando da caverna profunda, que é encontrar a pedra.
É isso aí. E depois do passo 7, né? Vamos para o 8º, que é a aprovação. Não é isso?
Isso, exatamente.
E a aprovação é essa tentativa de grande mudança aí, que é a hora que ele vai encarar,
se provar, né?
Encarar os maiores desafios, ou o maior desafio. E como o Marcão falou, a palavra aprovação, se provar, mostrar que ele conseguiu se tornar o que se esperava dele quando foi chamado, né? Para esse novo mundo.
E é legal também que isso não é uma regra, mas geralmente na aprovação, que é o oitavo passo, ela vem com algum sacrifício.
Vem.
E é aí geralmente que o mentor morre. Geralmente o mentor do herói, ele morre aí.
Sim.
Tem um sacrifício pro herói renascer, né?
Então geralmente, assim, a aprovação ela também mostra que você vai ter que, mais do que nunca, seu herói, né? Vai ter que mais do que nunca estar convicto, né? De quem ele é agora. Porque, como o Marcão falou, quando ele vai perder alguém importante, é quando ele vai enfrentar o maior medo dele.
Exatamente.
Então ele tem que estar, é o ápice do seu herói naquele momento, assim.
E o Star Wars é quando o Obi-Wan morre, né? o Darth Vader mata o Obi-Wan e o Luke tem que se provar, né? É. Pra vencer o...
Sim, sim. E é legal porque, assim, até você falou isso do Star Wars, e o Star Wars é uma dos exemplos que se tem onde, no primeiro filme, ele tem uma jornada do herói, mas a trilogia em si é uma jornada do herói. Então você pode tanto usar o primeiro filme como exemplo, como abrir mais o leque e usar a trilogia inteira como exemplo de jornada do herói. E aí você vai colocar, então, se ele vai enfrentar o maior medo dele, se você olhar pra trilogia, pode ser lá no filme 6, quando o Luke enfrenta o Darth Vader e o Imperador tá junto ali, né, o Palpatine e tal. Então, assim, Senhor dos Anéis, várias trilogias aí, onde você tem mini jornadas do herói pra formar uma maior
saga, né? É. Isso aí. E aí a gente entra no passo, que é o quê? O herói já se provou no oitavo, e aí ele vai ter a recompensa dessa maior batalha dele. Então ele consegue vencer a batalha, mesmo tendo, na maioria das vezes, renascido, né? Porque o herói, ele pode morrer e ressuscitar, mesmo que isso seja simbolicamente.
Sim.
E agora ele vai ter a recompensa, que é ser capaz de lutar contra essa força do mal de uma forma que ele nunca achou que fosse possível. Então, por exemplo, você pega Matrix, que é o filme da minha vida. Matrix 1 é o filme da minha vida. O Neo,
Matrix 1, né?
Matrix 1, eu não considero os outros. Aí vocês vão me desculpar, né? Mas, enfim. O Neo, antes dele conseguir vencer no primeiro filme, ele renasce, né? Ele morre.
Isso aí.
E depois ele renasce como escolhido.
Ele volta como escolhido.
É. E aí que as balas não pegam mais ele.
É.
Então ele vem com uma nova capacidade. Essa é a recompensa.
É, e é legal porque, assim, na recompensa, é quando, como você falou, ela varia muito. Por isso que a jornada do herói ela é tão vasta. Ela pode ser usada em tantos roteiros, assim. Porque você tem, por exemplo, no filme 1 do Star Wars, você explodir a Estrela da Morte é uma recompensa. Você passou o filme inteiro ali esperando que eles conseguissem fazer isso. Mas, aí obviamente, a gente que já viu tudo, a gente sabe que ela não é uma recompensa. Ela é a recompensa que se esperava naquele filme, que era acabar com a Estrela da Morte, porque o Império continuou.
É.
Então, assim, se você está construindo uma saga, que o Marco falou, um universo, as jornadas do herói, como a gente falou, são fragmentadas, pequenas jornadas do herói para formar uma maior, né?
Exatamente.
E depois nós vamos da recompensa para a estrada da volta, não é?
Exatamente. E é interessante o décimo passo, que aí a gente já entra no terceiro ato jornadinha.
Isso aí. Então, a jornada da volta, basicamente o nome já meio que entrega um pouco aí, a estrada da volta, né? Que é ele se rededicar aí à mudança, ele vai ter que se adaptar ao novo eu, agora ele mudou, né?
Sim.
Então, assim, ele alcançou o objetivo, seja lá qual for, destruir a Estrela da Morte, encontrar a Pedra Filosofal, seja lá qual for, né? Ele vai ter que se lidar com o novo eu. Será que ele volta ao mesmo, né?
Pro mundo comum? Exatamente. Ele voltaria diferente.
Vai voltar diferente. Ele aprendeu novas coisas, ele tem uma nova... como é que eu posso dizer? Tem uma nova mentalidade agora, né? Você vê o Bilbo, quando ele vai pra jornada, ele é um.
Sim.
Quando ele volta, ele é
completamente diferente.
Você vai ver, quando vai assistir Senhor dos Anéis, o Bilbo velho, ele ainda tá pensando em aventura.
Sim.
Ele voltou com isso, que não existia tão firme nele, assim, né?
Exatamente.
Então, o herói, ele vai voltar com algo que a jornada deu pra ele, né?
E a gente já entra no 11º, que se chama Ressurreição. Então, agora o herói, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele conseguiu.
Isso aí.
Geralmente, não é sempre, mas nessa ressurreição, coloca-se um último conflito de leve, que é para provar pro herói que agora ele consegue agir de uma maneira nova, ressurgido.
Isso aí.
Então, por exemplo, o herói, ele ganhou novas habilidades. Como ele vai usar agora no retorno para a vida comum dele?
Então, assim, é legal porque esse terceiro ato, ele envolve, assim, a grande briga, assim, né, do seu herói, né, também. Então, assim, ele vai mostrar como foi essa, o terceiro ato inteiro, né, que são os passos que a gente vai falar, o 10, o 11, o Marcão falou agora, e o próximo eles vão envolver a volta dele, né?
Isso.
Como ele tá voltando. Então, essa ressurreição, que o Marcão falou, é o último ponto dele de estabelecer que ele agora ele é uma pessoa diferente.
Exatamente.
E aí,
o caráter dele tá novo, né? Ele
sim,
novo caráter, uma nova personalidade e tal.
Exato. E aí a gente vai pro último passo, né? Que o último passo, 12º, que é o retorno com o Elixir. Então é mostrando que foi finalmente solucionado aí o problema, seja lá qual for da sua história que você criou, está acompanhando, e ele volta com, sabe, a convicção de que foi tudo agora resolvido. E agora ele é, como é que eu posso dizer, vai variar muito da sua história, né, mas é a última vez que ele é testado assim, né, de com a sua convicção. E é finalizado aí essa jornada.
E é legal isso aí do retorno com o Elixir, porque não necessariamente precisa ser um artefato em si.
Sim, sim.
Como
sim.
Você pega o Harry Potter 1, é a pedra. A pedra move o filme e ele consegue salvar essa isso pedra aí das mãos erradas. Mas esse Elixir pode ser uma simbologia também.
É.
Com o seu novo eu. Você pega as histórias de herói, é quando o Batman assume e encarna que agora ele é o Homem-Morcego, assim como o Super-Homem.
Sim.
Se encarna como o Salvador, Deus da Terra. Isso se repete muito, que agora o herói, o super-herói, ele encarnou o que ele é.
É isso aí.
O herói tal.
É, e é legal porque quando a gente fala, você até falou do Batman, e existe um infográfico, se é que pode se dizer assim, num blog, chama Viver de Blog, que a gente até recomenda que todos dêem uma olhada pra...
Ah, interessante, sim.
Pra ver um pouco mais sobre a jornada do herói, que ele pega a trilogia do Nolan.
Ah, show.
Né, pra fazer essa...
A trilogia inteira como a
como
jornada.
A jornada. Então, por isso que a gente fala aqui... É, o próprio... Às vezes fica um pouco confuso você entender, pô, mas... É... O retorno do Elixir não seria no final, quando o Luke, eles conseguem destruir a Estrela da Morte, eles voltam e tal, mas também não seria recompensa, porque eles tentaram destruir. Então, assim, depende do que ponto você está olhando, né? De qual perspectiva. É uma trilogia inteira, é um filme só, e a jornada do herói, ela tende a ter essa ambiguidade, né, nesse ponto.
Sim.
E é legal porque nesse infográfico que está no site do Viver de Blog, ele faz aqui da trilogia inteira, completa, e ele vai desde o filme 1, assim, do chamado Aventura, quando o Bruce decide tomar a atitude de ir atrás de ser algo mais do que um homem comum, né? Até o final, que é a luta dele com o Bane, que é...
Ah,
aí
show.
ele coloca nesse ponto o retorno com o Elixir. Ele coloca como se fosse o clímax final para o Bruce, sabe, resolver o problema de uma vez e retornar agora para poder viver como Bruce Wayne, sem precisar ser Batman.
Ele se separa do Batman.
Se separa. Então, assim, novamente, você precisa saber quais são as motivações do seu herói e qual o contexto do universo. Pode ser que uma outra história, vamos supor, o retorno do Elixir seria o Batman voltar a ser Batman sem o problema que ele tinha.
Sim.
Sem o Bane, vamos supor. Mas nesse caso aqui, que foi da trilogia do Nolan, ele colocou aqui nesse infográfico como o retorno ser ele voltar pra vida que ele sempre quis ter, né? Fora do manto.
Interessante. Assim. E é legal isso, porque você pega vários exemplos. Tem a Katniss do Jogos Vorazes, tem o Harry do Harry Potter, aí tem o Bilbo Bolseiro, você pega, por exemplo, o Luke Skywalker. O que todos eles têm em comum com a gente que gosta tanto dessas histórias? É que a gente também é humano.
Sim,
eles são humanos, apesar de serem alguns deuses, outros lutam na galáxia, outros são
dramas humanos.
Mas são dramas humanos que eles passam.
Sim.
Isso dialoga com a gente muito, né? Porque é como a gente falou em torno desse podcast. Eles refletem a nossa vida, né? Os passos, eles são um espelho para a nossa vida. A gente se enxerga lá. Mesmo que inconscientemente, quando você vai no cinema.
Sim,
mas
sim,
você
sim.
Consegue perceber que aquilo tem a ver com você de alguma forma.
É. E é legal porque a gente, usando um exemplo que fica bem claro, Olha como virou bordão o capitão, no Capitão América do universo cinematográfico.
Sim.
Falar, eu podia fazer isso o dia todo. Sempre quando ele tá apanhando muito, ele tá com todos os cenários contra ele, ele fala, não, eu podia fazer isso o dia todo. Quer dizer, ele não desiste. E isso fica na nossa cabeça. Então, assim, como a gente fala direto, que a gente acredita firmemente que essa cultura dos super-heróis, ela forma muito dos valores, da molecada que começa lendo. Sim. E tal. E, assim, um molequinho que, às vezes, vamos supor que ele tá assistindo um filme desse, e ele vê, pô, o Capitão não desistindo nos momentos mais difíceis e tal, isso no seu inconsciente, isso entra. Né? Ainda mais de um jovem em formação, de uma criança, ele vai falar, pô, o Capitão não desiste e tal, eu também não vou desistir dos meus problemas, quando eu tiver um problema e tal. E é a mesma coisa com a jornada do herói, que o Marcão falou, às vezes você tem momentos na sua vida que você tá recusando algum chamado aí.
Algum chamado você tá recusando.
E aí vale você pensar, pô, será que é isso mesmo? É. Vou recusar isso aqui. E aí você, se você por acaso decidir aceitar, você vai passar aí pela sua jornada do herói.
Com certeza.
Provavelmente você vai, que a gente deu o exemplo do emprego, você vai entrar, vai, cruzamento do limiar, seria o momento que você fala, bom, agora realmente tô aqui, eu vou começar a trabalhar. Aí você vai pro teste de aliados e inimigos, vai conhecer, pô, quem é gente fina aqui no setor, quem é os caras que estão querendo derrubar e tal.
E é legal até dar um breve exemplo sobre a gente mesmo, sobre a Prod aqui.
Sim.
Eu e o Roger. Você pega, por exemplo, o cruzamento do limiar foi quando a gente decidiu, não, vamos fazer um universo de super-heróis. Então começamos a botar a mão na massa. Mas você pega a Caverna Profunda, a Caverna Profunda pra mim e pro Roger foi a Comic Con. Que a gente nunca tinha estado num evento e a gente foi logo no maior evento da América Latina.
Se preparou pra ela.
A gente se preparou, foi ao máximo ali, mas é óbvio que fomos com um puta frio na barriga, sim, né? De saber como é que vai ser.
Tudo isso aí.
Mas é você enfrentar e perceber, né? Como que você vai lidar. Então, uma caverna profunda pra você pode ser passar num concurso público, pode ser, sei lá, chegar naquela mina que você quer ou naquele cara que você quer. Ou mudar de cidade, mas é você enfrentar.
Pra tudo isso, então, pra tudo isso você vai precisar se preparar pra isso e se provar depois.
Sim.
E é legal que você falou do nosso exemplo aí, porque a gente falou do ato 3, onde você tem a Estrada da Volta, a Ressurreição em torno do Elixir, que é a hora que o herói, né, resolvendo os problemas, ele volta pro mundo ou não, mas ele não é mais o mesmo.
Exatamente.
Então, assim, depois da Comic Con, a nossa cabeça também deu uma virada de chavinha, assim.
Deu, né?
Então, todas as experiências que você passa, você acaba voltando com o Elixir ali.
Com o Elixir. É isso mesmo.
O Elixir pode ser tanto uma resposta positiva como negativa.
Sim.
Porque a gente sabe que, tanto na vida quanto nos filmes, não existe só final feliz. Então, o Elixir pode ser um aprendizado, pode ser uma negação ali, uma resposta negativa que você teve, que cabe a você entender e tal, e mesmo com essa resposta negativa, você já não é mais o mesmo. Então você volta para o seu mundo com outra cabeça.
Com outra cabeça. É só, eu queria dar um adendo aqui, só um ressalto que eu tô vendo na internet, acho que eu queria compartilhar isso aqui.
Manda aí.
O pessoal tá falando que tem um certo personagem da Marvel que é muito... O pessoal não curte ele muito, tão zoando o coitado, que a fórmula da jornada do herói, por mais que ele tente, não funciona não, e tão chamando ele até de Gavigode.
Esse aí.
Meu Deus. Diz que ele só não bateu no Visão lá no Guerra Civil, porque ele não quis.
Não quis aparecer. Tirou a mão.
Estão chamando ele de Gavigode porque diz que isso é tom de ironia com um personagem que é muito bacana.
Isso é sacanagem.
Sacanagem.
Arqueiro sofre disso.
Arqueiro sofre.
Realmente personagem.
Então, falando assim, que a jornada do Campbell de Jornada do Herói pode ressurgir quantas vezes quiser, que não vai conseguir. Isso aí é uma falta de respeito com o cara.
Respeito o cara, pô.
Respeito o cliente ali.
No filme 2 já falam que ele é a cola que junta todo mundo.
Exatamente.
Aí, tem que respeitar o cara. E o ator tá ficando nervoso já.
Ele tá ficando nervoso com
essas conversas aí, cara. Então, ó, resumindo, a gente passa aí. Ó, a gente citou Star Wars, Batman, Harry Potter, Jogos Vorazes. E aí você vai longe. Porque, assim, essa fórmula, ela existe a partir desse último século aí. Mas ela, a fórmula existe agora, mas está sendo aplicada há muito tempo. Que muito agora tempo. Que nós sabemos quais são os passos.
Exatamente.
Mas assim, tem Odisseia de Homero, você tem os 12 trabalhos. Então,
Hércules, os trabalhos de Hércules. A mitologia grega é muito nisso, né?
O próprio Marcão falou a Bíblia, cara. Quanta jornada de herói não tem na Bíblia ali.
É muito legal.
Então, assim, é um negócio que vem sendo aplicado já há muito tempo. Hoje a gente tem privilégio de estar na era da informação e poder estudar isso.
Sim.
Obviamente, pode aparecer amanhã uma pessoa com uma interpretação diferente desses pontos.
Com certeza. Né? E tem muita gente que quebra a jornada do herói.
Quebra a jornada,
Ele segue até um ponto e muda de uma hora para outra. Então você precisa saber o fundamental para depois você quebrar, né? O conceito.
Às vezes é isso aí. O Gavião é tão poderoso que ele tá quebrando.
Ele tá quebrando. Ele não tá mostrando pra gente. Pode ser isso.
Duvidando, cara.
Vai saber se o cara não é um super deus e vai derrotar o Thanos porque ele falou agora é a minha vez.
Vai meter uma frechada no bigode.
Mas só pra repassar rapidinho. O primeiro ato, isso aqui não é uma regra, tá? É mais ou menos como a gente dividiu e vem um conceito de roteirista. O primeiro ato seria do passo 1 ao passo 4, que é o encontro com o mentor. E aí do passo 5 até o passo
9, né?
9 é o segundo ato, que aí vai terminar com a recompensa. E o décimo, décimo primeiro, décimo segundo é o ato 3 da sua jornada, mais ou menos. Mas é legal, a gente fica falando assim, de o herói se provar, o herói ter a coragem de se provar. Eu tenho até mais um exemplo pra dar aqui. Acho que é até legal a gente fazer depois um podcast sobre a inversão de valores dos heróis contemporâneos. Porque hoje em dia os valores estão tudo mudado e tem muito exemplo. Mas você pega, por exemplo, uma história que eu curto pra caramba, que é o Troia.
Manda aí.
E aí você tem o Aquiles lá. Tem uma passagem muito bacana, até em livros também, né? Que o Aquiles, ele não sabe se ele vai pra guerra ou não, porque a guerra não é dele. Certo? Até recomendo muito vocês verem o filme Troia. E aí, com o que ele vai tirar a satisfação de ir pra jornada ou não? Com a mãe, que é uma Nereida, né? É o quê? Uma mulher meia água, assim, então, eu não sei dizer o que é.
Um ser mitológico.
Um ser mitológico, que é a mãe dele. Ele é semideus, né?
É um semideus, pode ser chamado.
E olha que passagem bacana. Que o Aquiles vai lá falar com a mãe, que é a Nereida, perguntar se ele deve ir ou não. Isso é um encontro com o mentor, né?
Sim, sim.
E a resposta da mãe dele eu acho matadora, porque hoje em dia a gente não iria pra uma guerra que não é nossa.
Sim.
Mas a mãe dele fala assim: você tem dois motivos. Primeiro,
que eu vou estar dando ali.
Não. Então, você tem dois.
Quer cortar da onde?
Não sei. Eu tenho que cortar tudo.
Vai do ser mitológico.
Tá.
Então vai, segue já, tipo, no ser mitológico. Aí você vai seguindo. Tipo, ele lutou uma guerra que não era nossa, que não era dele.
Vai. Então, ele lutou uma guerra que não era dele. Mas por que que ele foi enfrentar essa guerra? Aí ele foi encontrar com o mentor, que é a mãe dele. E ela deu dois motivos. Primeiro era o seguinte: se ele não for à guerra, ele ia se casar, ele ia ter filhos, os filhos falariam dele, aí ele ia ter netos, os netos falariam dele, mas um pouco menos. E aí ele ia ter bisnetos. E até uma quarta geração, quinta, ninguém ia mais lembrar dele. Mas ele ia viver feliz, ia viver bem. Se ele fosse para a Guerra de Troia, o nome dele seria cantado em versos e prosas. Mas se ele fosse, seria a última vez que a mãe dele o via. Qual que ele escolheu? Né?
É, por isso que a gente tá falando dele aqui, né?
Exatamente. Aí eu te pergunto, será que hoje em dia a gente iria? Porque eu tenho um velho ressalvo com o Heitor, cara. Que se eu fosse o Heitor, eu mandava os arqueiros meter a flecha. Eu não quero nem saber de honra.
É verdade. Tempos diferentes.
Tempos diferentes. E é legal a gente falar sobre isso depois num próximo podcast, porque a gente é influenciado nisso hoje, é não ter mais essa honra, né?
Sim.
É louco isso. Mas a inversão tá bem complexa.
Dá pra ter dá pra gastar um tempinho.
Não, porque o Heitor não me desse o cara ter descido lá pra morrer, velho. Mas é louco isso. Mas eu creio que é isso a fórmula do herói.
É isso aí. A última dica, eu separei assim, porque tem muita gente que que entende, que entende assim, não sabe que já captou um pouco da jornada do herói. Então, assim, a gente tem, que nem o Marco falou, no primeiro ao quarto ponto da jornada do herói, é o primeiro ato.
Sim.
Então, você já tem que entrar no quinto com uma mudança, né? Porque já tá mudando o ato. Então, assim, se no quarto ele encontra o mentor, no quinto é o cruzamento do limiar, que é quando ele vai estar comprometido com a nova, novo mundo, nova jornada, né?
Sim.
A mudança que tá acontecendo. E olha como existe um padrão que sempre acontece. E, sendo honesto, no Gatuno também acontece.
Exatamente.
Né? Assim, se você for olhar no Star Wars, acabando o primeiro ato, é o Luke, né, com o Obi-Wan, sendo introduzido, levado para esse novo universo e tal. Entra no segundo ato com o quinto ponto, onde ele vai precisar agora se tornar o... assim, protagonista de fato, né? Sem mentor mais. Ele agora vai ter que ser o herói.
Sim.
O que eles fazem com o Obi-Wan? Vrau. Passa-lhe o sabre, né? Então, o que acontece? Vamos pensar em Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ele tem um cara que é o mentor dele, que, assim, passa a ideologia que ele deve seguir, que é o Tio Ben.
Exato.
Então, ele vai se tornar... ele ganha os poderes e tal, vai fazer algo por ele ali, né? Pra Sim. ganhar uma grana. Tô falando do filme, da sequência do Sanheim, né? E quem é o mentor dele? É o Tio Ben.
Tio Ben.
Quando ele precisa entender que ele tem que ser um herói, o que, que eles fazem com o Tio Ben? Abraço, Tio Ben. O Gatuno também, não vou dar spoiler, quem já leu sabe que existe algo parecido.
Sim.
Então, assim, existem muitos pontos que se repetem, que o Marco falou. E esse é só um deles. Então, agora que a gente passou, claro, você é livre para interpretar os pontos também como você achar melhor, tá? Desconstruir isso.
É.
Mas existem muitas coisas que você já sabe que estão acontecendo aí.
Porque a quebra do mentor faz o herói crescer.
Isso aí,
mesmo na dor, né?
Porque
ele vai ser obrigado a crescer.
De fato, como é que vão chegar no passo 6 os testes, aliados e inimigos, se ele ainda tá com o mentor? Vai ser fácil, né?
Sim.
Ele não vai ter crescimento ali. Então, claro, pode acontecer ele continuar com o mentor? Pode. Você desconstrói e constrói isso aqui como você bem entende na sua história. Mas esse é só um exemplo de como se costumam fazer, né? Um roteiro assim.
Sim.
Mas é isso aí, né?
Creio que é isso por hoje.
Deu uma boa esmiuçada aqui na Jornada do Herói. Vale a pena todo mundo pesquisar, quem quiser mais informações, né?
Porque isso aqui serve pra quem tá construindo um super-herói, pra quem tá construindo uma HQ.
Isso aí, qualquer tema.
É.
Assim, tendo um protagonista. E, assim, a gente sempre fala, a gente costuma falar pra vocês, de além da chavinha artística, virar um pouquinho a chavinha, né, de negócio.
Sim.
Né, da parada. E a gente falou, isso aqui é algo que é usado na publicidade. Se é usado na publicidade é porque é um roteiro, é uma fórmula que vende, né?
Uhum.
Então, assim, óbvio, não é pra sua história ser genérica ao extremo. Mas, assim, se você se basear um pouco nela e criar de forma confortável pra você sua história, é algo que tem potencial de venda.
Exatamente.
E nenhuma arte, assim... a grande maioria das artes independentes não vão sobreviver se não tiver venda, né?
Sim.
E é isso que a gente tá querendo passar aqui para vocês. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que mandou aí mensagem pra gente, todo mundo que acompanhou esse podcast aí, foi bem bacana falar disso. Novamente, quem quiser, vá atrás, não perca, sabe? Não acha que tá perdendo tempo, não, porque isso aqui é muito bacana estudar. Às vezes você interpreta de uma maneira diferente, que encaixa pra você ali. E o que não falta é conteúdo disso na internet.
Com certeza.
Tem muita gente falando disso. E agora começa aí nos filmes que você assistir, nas histórias que você lê. Vê se você consegue...
reparar, né?
Identificar. Pô, agora aqui essa é a aprovação do cara e tal. Vê se você identifica isso, beleza? A gente, só pra deixar aqui por último, nossas redes sociais. Né? Nosso Instagram é @prod_comics. O Facebook é Prod Studios. E pra quem quiser entrar no site, é www.prodstudios.com.br.
Isso aí.
Beleza? Pode mandar lá sugestão de assuntos e tal. A gente vai ouvir opiniões. A gente gosta que vocês participem. Tá aumentando a participação da galera, tá sendo bem bacana. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram.
Valeu, galera. Até mais.
Um abraço.